Paraná em Rede está de volta.
O vice-governador do Paraná, Darcy Piana, assumiu o cargo de governador do Paraná no sábado. Ele permanece no exercício do cargo até o dia 11 de março, já que o governador Ratinho Júnior faz uma viagem aos Estados Unidos. E o Paraná está em alerta para os casos de febre amarela, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, a Cássia Nars, fala sobre esta preocupação com o repórter Jurandir Ambonati.
Eu gostaria que, para começar, a senhora explicasse para os ouvintes o que é a febre amarela e por que ela tem esse nome.
A febre amarela é uma doença infecciosa viral que é transmitido por um mosquito infectado com o vírus da febre amarela. Ela é chamada de febre amarela porque, em alguns casos, pode apresentar o amarelo da pele e do branco dos olhos.
E pelos levantamentos, onde os casos de febre amarela são registrados? Em grandes centros, em áreas de mata?
Ela é transmitida pela picada de um mosquito, né, que reside em matas, cachoeiras, rios, em área silvestre.
Quais são os principais sintomas da febre?
A febre amarela pode desencadear febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, dor de barriga, náuseas, vômitos, sangramento de gengiva, sangramento de nariz.
A Secretaria da Saúde do Paraná está empenhada na divulgação e também na vacinação contra a febre amarela. O Paraná todo está estruturado, a Secretaria da Saúde tem possibilidade de oferecer a vacina em todas as unidades, em todas as cidades?
Sim, nós temos a vacina disponível nos 399 municípios do estado do Paraná, em todas as unidades de saúde. A vacina é recomendada para todo o estado do Paraná.
E a faixa etária?
A faixa etária é de 9 meses a 59 anos. Mas se você tem mais de 59 anos e frequenta rios, área de mata, reside na área rural, deve procurar um profissional de saúde para avaliação. Se você tem alguma doença crônica que está estável, você também poderá realizar a vacina.
Por que existe essa limitação? Crianças com menos de 9 meses de idade e pessoas acima de 60 não devem tomar. Por quê?
Crianças menores de 9 meses, muitas vezes a imunidade não está totalmente desenvolvida. E as pessoas maiores de 60 anos, pelo risco de já terem outras doenças complicadas que podem agravar com a vacinação.
Algumas pessoas dizem que não se lembram se já tomaram a vacina contra a febre amarela. Se essas pessoas já tomaram e tomarem novamente, existe algum problema ou não há nenhuma questão que preocupe?
Se a pessoa não apresentar, né, um registro, um comprovante que já realizou a vacina anteriormente, pelo risco de confundir com outras vacinas, é necessário que a vacina seja realizada novamente.
O carnaval está chegando. Existe alguma orientação para as pessoas que vão viajar, não só para a praia, para outros centros, mas para quem gosta, por exemplo, de praticar ecoturismo?
Realize a vacinação para a febre amarela. E se o intervalo entre a vacinação e a viagem for menor que 10 dias, utilize repelente, roupa de manga comprida, calça comprida, tela nas janelas e evitar ir para áreas rurais, áreas de rios e cachoeiras.
Vacina contra a febre amarela pode causar algum tipo de reação, doutora?
Sim. A vacina é segura, mas como as outras vacinas também, podem ter reações locais, como inchaço, vermelhidão e reações sistêmicas, que são aquelas reações como mal-estar, febre, náuseas e vômitos.
Aqui no Paraná, quantos casos de febre amarela já foram notificados?
Com esse aumento da alerta contra a febre amarela, a gente fica mais sensível para diferenciá-la de outras doenças que já ocorrem no nosso estado. Então, foram notificados 145 casos. E destes, 61 estão em investigação e 4 casos foram confirmados.
Por que a febre amarela se manifesta, aparece nos macacos, doutora?
Assim como os humanos, os macacos são acometidos pela picada do mosquito e desenvolvem a doença. Mas os macacos não transmitem a doença. Eles são um sinalizador de que a doença está ocorrendo naquela região. Por isso é muito importante, ao encontrar macacos mortos, que estes sejam notificados para a Secretaria Municipal de Saúde.
Ou seja, as pessoas então que nos ouvem nesse momento devem ficar atentas. Aquelas que moram em sítios, fazendas, enfim, que de uma forma de outra, podem observar o comportamento dos macacos para que elas, notando alguma diferença, alguma alteração no comportamento do macaco, que informem imediatamente alguma unidade de saúde.
Se observar, né, macacos doentes ou mortos, notificar a Secretaria Municipal de Saúde.
Doutora, como sempre acontece nessas situações, a automedicação, naturalmente, que não é recomendada. A pessoa deve evitar a automedicação, né?
Com o aparecimento de sintomas que possam ser da febre amarela, não deve-se usar medicamentos. Deve-se procurar uma unidade de saúde por alguns medicamentos, como o paracetamol, né? Pode gerar complicações no fígado, que é comum a alteração nesta doença. E outros medicamentos, como o AS, a aspirina, os anti-inflamatórios, podem gerar complicações com sangramento.
Lembrando, doutora, que há uma mobilização dos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e parte de São Paulo, justamente com o objetivo de proteger a população.
Com o elevado número de casos de febre amarela que ocorreu em São Paulo, o Paraná se antecipou, tomando medidas para a prevenção da febre amarela na população.
Para encerrar, reforce a orientação para a população.
Tome a vacina contra a febre amarela. Ela é grátis, está disponível em todas as unidades de saúde do estado do Paraná e é segura.
Esta foi a Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Paraná, a Cássia Nars, conversando com Jurandir Ambonatti. Temos outras informações sobre saúde aqui no Paraná em Rede. Uma reportagem fala sobre o cuidado com os pés para quem tem diabetes.
Aproximadamente 7% da população nas capitais brasileiras são portadores de diabetes. A última pesquisa Vigitel realizada pelo Ministério da Saúde em 2017 revela também que entre 2010 e 2016 o diabetes causou mais de 400 mil mortes no Brasil. A chefe de gabinete da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Inês Gadelha, explica o que é a doença.
O diabetes é um defeito que acontece no pâncreas, que é o órgão produtor da insulina, um hormônio que faz todo o controle da glicose, dos carboidratos, dos açúcares no organismo. Este açúcar é essencial para a atividade de produção de energia.
E o diabetes é uma doença que, se não for bem cuidada, gera diversas complicações. Uma delas é conhecida como pé diabético, que é uma ferida que pode se transformar em uma úlcera, que, por sua vez, pode necrosar e precisar que o pé seja amputado. O engenheiro Daniel Machado descobriu diabetes há 3 anos e não deixa de tomar os cuidados necessários.
Eu passei a ter cuidados tanto no corte de unhas, quanto da pele, e passei realmente aí a podóloga a cada 1 ou no máximo 2 meses. Porque a sensibilidade do pé é algo muito importante para você identificar problemas.
Se você é diabético, fique atento às dicas. Realize uma inspeção diária nos pés em busca de ferimentos. Não esqueça de olhar entre os dedos. Não ande descalço mesmo dentro de casa. Use meias claras, sem costura ou com as costuras para o lado de fora. A meia não pode estar apertada e nem acima dos joelhos. Antes de se calçar, verifique se não há nada dentro dos sapatos. E, por fim, se notar o surgimento de bolha, corte ou ferida, procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima. Reportagem Janari Damascena.
E como o carnaval está chegando, a campanha deste ano estimula o uso do preservativo, principalmente para conter o avanço do HIV entre homens jovens.
Pare, pense e use camisinha. Esse é o slogan da campanha de combate ao HIV lançada pelo Ministério da Saúde. O foco este ano são homens jovens, com idade entre 15 e 34 anos. De acordo com o Ministério, a cada 4 novas infecções no país, 3 são registradas entre pessoas do sexo masculino, e a maioria desses homens tem de 15 a 39 anos. A campanha vai usar pessoas fantasiadas de camisinha em blocos carnavalescos. Elas vão circular entre os foliões para destacar a importância do uso do preservativo. A campanha vai distribuir 129 milhões de unidades de camisinhas. As ações de prevenção vão se concentrar nos principais destinos de carnaval: Salvador, Recife, Olinda e Rio de Janeiro. Neste ano, o embaixador da campanha é o cantor Gabriel Diniz, intérprete da música Jennifer, que promete ser o hit dos blocos carnavalescos no Brasil. Com informações de Paula Labosier, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Ótimo dia para você, ótima semana por aí. A gente se encontra nesta terça-feira. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.